Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. No primeiro horário nós conversamos com Osni Mongruel Júnior sobre o ano de 2022 para as escolas particulares de Ponta Grossa e região. E agora nós vamos conversar com o presidente eleito da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Felipe Sociai, que vai também fazer um balanço, mas um balanço do ano legislativo. Vamos até às 11h30, porque logo depois inicia a transmissão em rede da CBN da disputa do terceiro lugar pela Copa do Mundo do Catar entre Croácia e Marrocos. Muito bem, senhor Felipe Sociai, bom dia, obrigado pelo retorno aqui aos estúdios da Rádio CBN.
Ney, bom dia a todos que nos acompanham aqui, os ouvintes e amigos da Rádio CBN. Em especial, uma saudação aqui ao Roberto, ao Osni, que nos acompanham sempre e brilhantemente fazem um trabalho pela nossa cidade. Agradeço pelo convite e mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando e trazendo um pouco do nosso trabalho lá no Legislativo.
Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do ano de 2022 dentro da Câmara Municipal. Nós tivemos em 2022, na sociedade como um todo, uma retomada do que nós entendíamos como normal antes da pandemia. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, isso é um fato. 2022 deveria ter sido um ano de recuperação, mas ao mesmo tempo foi um ano de polarização política muito grande. Isso acabou tendo efeitos colaterais surpreendentes na sociedade brasileira. Mas dentro da Câmara Municipal, como foi o desempenho dos nossos vereadores em 2022 e como eles acabam avaliando esse ano? Eu gostaria que o senhor, como presidente eleito, falasse, então, em nome do Poder Legislativo.
Olha, não posso também me colocar numa situação delicada em fazermos avaliações dos nossos colegas, especialmente na posição de presidente eleito. Citei até numa entrevista recentemente que certa vez uma pessoa colocou num evento que o presidente tem, né, até certo ponto, uma função de imparcialidade e de magistrado, né? Até certo ponto, gerenciar crises, buscar compor as divergências. Então, para não me expor e não complicar ninguém e a mim mesmo, essa avaliação, mas de uma forma sincera, acredito que todos os vereadores, sempre defendo isso, por mais que pensem diferentes, por mais que defendam pautas e ideias diferentes, na sua própria avaliação, e digo até por mim mesmo, fazem um trabalho que está ao seu alcance, buscam fazer, às vezes até mais. Então, assim, o ano legislativo, devido a eleições especiais, eleições em especial, ele fica um pouco mais travado. Então nós tivemos, mesmo assim, pautas importantes que avançaram. Ainda, como você disse, a polarização, ela fugiu um pouco do foco principal. A eleição sempre tira nessa questão um pouco de uma certa normalidade do cotidiano, mas ainda assim, em especial essa polarização um pouco mais ao extremo, trouxe o que você disse mesmo, de não termos e talvez até mesmo valorizarmos essa retomada ao que era entendido de normal. Mesmo assim, acredito que a Câmara conseguiu produzir o que estava a seu alcance. Cito aqui também não só a Câmara, mas a Prefeitura também, Poder Público de Ponta Grossa, a busca por investimentos. Também tivemos agora recentemente, na segunda-feira até votaremos, uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal via Finisa, para a liberação de recursos de pavimentação asfáltica, 200 milhões de investimentos. Tivemos também aqui um projeto que estava travado há muito tempo, que é o plano diretor. Há cerca de 3 anos já ele estava pendente de algumas questões para avançar na deliberação. Inclusive, esse prefeito Marcelo Angel, em 2016, deveria ter feito esse protocolo, acabou entrando somente no final do ano 2019 no Legislativo. Em 2020 só tivemos o início da tramitação, com o advento da pandemia e tudo mais, uma série de problemas, ficou esse assunto travado. Tivemos conversando com o MP durante esses 2 anos, mas, e até mesmo digo como presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, conseguimos finalizar mais esse desafio antes de, a partir de 1º de janeiro, irmos para o novo desafio da presidência da Câmara Municipal. Então, os vereadores buscam, e fazendo essa avaliação, projetos pontuais, e mesmo esse ano, superadas as adversidades, superada a polarização, acredito que o Legislativo Pontagrossense fez, sim, um trabalho ao que estava ao seu alcance, e agora destaco aqui aos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, Ney, 2023 é o ano, em especial nessa legislatura, para a entrega de resultados, para, pensando também fora de um quadro político eleitoral, retomando a normalidade, com a graça de Deus, a pandemia controlada, esperamos que se mantenha assim, 2023 é o ano de entrega. Em especial, um ano muito diferente e deve ser valorizado pelos pontagrossenses, por nós, pelo poder público em si, até coloquei outro dia uma entrevista de pertencimento, que é o bicentenário da nossa cidade. 200 anos que culminam com todos esses pontos que eu coloquei aqui e devem sim ser valorizado, buscado superar essa polarização a nível nacional, mas em especial nós devemos olhar aqui para o nosso município. O poder público em si deve ter essa consciência e, acima de tudo, por um fator mais importante. 2024 temos novamente um ano eleitoral e um ano eleitoral municipal. Então, além de os ânimos estarem mais voltados a uma questão eleitoral, temos também as problemáticas da legislação eleitoral, que não podemos fazer investimentos até certa data, e é um ano que, passada 6 meses antes da eleição e até passar a votação, é um ano que nós não podemos, como poder público, realizar e entregar muitas coisas. Então, o próximo ano é um ano de entrega, é um ano de olharmos para frente, de pensarmos a cidade novamente para 5, 10, 15, 100, 200 anos, em especial respeitando a história que já foi construída, as pessoas que passaram e ajudaram a construir essa história, e principalmente tenho certeza que a Câmara Municipal fará como sempre fez e tenho certeza que ainda melhor o seu papel.
O senhor falou de assuntos importantes. Entre os assuntos importantes, segunda-feira agora temos já a sessão extraordinária, né? Sessões ordinárias já foram concluídas. E nessa sessão extraordinária vocês vão votar o orçamento de 2023, não é verdade?
Isso mesmo.
E qual tem sido a avaliação dos vereadores em relação ao orçamento apresentado pela Prefeitura?
Veja, o segundo ano consecutivo, né, que nós tivemos, o orçamento superou a marca de 1 bilhão. Ponta Grossa tem muito a avançar ainda. Dentro das maiores cidades do Paraná, é uma marca impressionante, sim. Nós somos privilegiados também por esforço, por trabalho, por uma questão natural que seja da localização da nossa cidade, do trecho do entroncamento rodoviário, várias questões, natureza, para exploração de turismo, muitos pontos que tornam Ponta Grossa um local propício para seu desenvolvimento. Mas tenho certeza que nós temos muito ainda a avançar, e estava falando aqui de 200 anos da história da nossa cidade, é nosso dever, e cito aqui, você colocou do orçamento. Nós temos, por exemplo, esse é um tema espinhoso, difícil de ser tratado, mas no final do ano passado tivemos a apreciação, e apenas na segunda votação por um voto não foi implementado no município de Ponta Grossa, que é a atualização da planta geral de valores dos imóveis de Ponta Grossa. É um tema que, levando em conta a questão orçamentária, o município deixa de arrecadar, e não arrecadar no mau sentido, porque não é nada mais do que uma questão de justiça fiscal. A última atualização da planta genérica de valores que tivemos no município de Ponta Grossa foi na gestão do ex-prefeito Juscelito Canto. Desde então, mais ninguém teve, até mesmo colocar a ousadia que seja, de buscar fazer o debate desse tema. Então o município deixa e de arrecadar um valor, inclusive, bem robusto, que comporia muito bem o orçamento do município de Ponta Grossa. Nós temos outras questões pontuais que devem ser enfrentadas à frente, de repente uma revisão geral, levantamento de dados das receitas do município, buscando uma atualização junto ao Código Tributário Municipal, mas acima de tudo, essa composição do orçamento e buscando crescer ainda mais, porque o município, o poder público, vive da composição do seu orçamento, das receitas. Então, ele basicamente entra, claro, com transferências via governo federal, governo de estado, mas, acima de tudo, se compõe para poder ter os seus gastos, que não são gastos, mas investimentos que geram serviços e políticas públicas. Nós buscamos, sim, devemos buscar um crescimento orgânico do orçamento público. Então, pelo que vejo nesses últimos anos, o município vem sim tendo esse crescimento orgânico, temos alguns pontos a melhorar e avançar, mas sim é uma marca impressionante e buscamos sempre, é isso que defendemos na Câmara, a aplicação correta dos recursos. Não adianta crescermos o orçamento, aumentarmos só 2, 3 bilhões, se não fizermos uma aplicação eficiente e uma prestação de serviço público eficiente para o município pontagrossense.
Essa questão da planta genérica de valores, a gente fez aqui alguns debates na CBN e existem algumas coisas que são absurdas em Ponta Grossa. É assim, absurdas mesmo. É, dois terrenos de mesmas proporções, das mesmas proporções, em torno de 200 mil metros quadrados, é, um pagando lá 10 mil de IPTU e outro pagando 100 mil de IPTU, né? Então, tem coisas que não tem sentido, né? Ou ambos pagam pouco, ou ambos pagam muito, né? Mas é impossível estabelecer justiça fiscal com as disparidades que existem. Terrenos no centro pagando menos que terrenos a 15 quilômetros do centro, né? Então, o senhor acha que é possível corrigir essas distorções agora em 2023?
Veja, esse é um projeto que depende da iniciativa do executivo. Nós tivemos em conversa esse ano, seja por ser um ano eleitoral ou alguma outra questão, o projeto não foi enviado à Câmara Municipal. Na oportunidade que tivemos em 2021, no final do ano, foi um desafio, como disse, espinhoso, ainda mais como líder do governo. Não foi uma tarefa fácil, mas é uma ocasião, uma passagem que tenho certa gratidão e carinho, porque justamente por não ser fácil, nesses momentos que a gente ajuda a criar um pouco mais de engrossar o couro, né? Então, não tenho medo do debate. Inclusive, cito aqui outro exemplo que temos agora recentemente e pela frente, que é o transporte coletivo, né? Nós estamos passando por algumas questões, especialmente quando envolvem temas espinhosos, seja por interesses setoriais, seja porque, como é o caso do IPTU, é óbvio que, e não deveria ser assim, mas quem paga, nesse caso que você colocou, 10 mil reais no seu IPTU e o outro paga 100 em mesmas proporções de terreno, quer fazer uma defesa para que não seja levada adiante essa pauta. Então, como disse, não é o certo que a pessoa pense dessa forma, que queira trabalhar contra essa pauta, porque no fim atrapalhar a coletividade. Não é justo com quem, nas mesmas condições que ela, do mesmo terreno, paga 10 vezes mais que ela, assim como é também, especialmente, coloquei ontem em uma entrevista, essas pautas de atitudes de desvirtuar o debate, assim como é por isso ter o caso do transporte coletivo, e de que tivemos um posicionamento e temos um posicionamento de fazer, como disse aqui na última ocasião que estive, um debate com calma, entendendo os prazos e a necessidade de uma discussão, mas acima de tudo de buscando não fazer votação esse ano do projeto de transporte, porque nós temos especialmente e queremos ter a certeza da questão de um ponto central: o transporte coletivo será eficiente e com uma tarifa justa? Algumas pessoas, desvirtuando isso, buscam colocar que a Câmara está tendo interesses escusos, que a Câmara, caso venha a ter um contrato emergencial com a VCG ou quem quer que seja, está buscando prejudicar a cidade, está fazendo isso de má fé, mas de forma alguma. Bem como foi com o IPTU. Isso é uma situação da revisão da planta geral de valores que causa certa revolta, porque naquele momento, quando fazíamos o debate e a votação, muitas pessoas estavam lá, inclusive algumas assim, esse projeto é para prejudicar os mais pobres. As pessoas falavam, vocês querem prejudicar. De forma alguma, inclusive, é lamentável que entrar numa narrativa justamente desses que têm muito, pagam pouco e de forma incorreta e indevida nos seus imóveis, que criaram uma narrativa de que quem seria prejudicado é a pessoa que mora, como você disse, não seja no terreno a 15 quilômetros do centro e paga a mesma coisa que uma pessoa que mora no centro e a avaliação do imóvel dele deveria ser 10 vezes mais e paga muito menos. Então é preciso ter muita responsabilidade com essas pautas. Caso venha a ser enviada para apreciação na Câmara Municipal essa ou qualquer outra pauta de interesse coletivo que deva, mesmo que espinhosa, ser debatida com coragem, com tranquilidade, tenho certeza que os vereadores e a Câmara Municipal estará à disposição e, pelo menos agora não falo pela presidência, mas por mim, buscando sim enfrentar esse tipo de pauta, porque muitas vezes o político vive, né, de uma aprovação, especialmente perto de ano eleitoral, mas acima de tudo há pautas e há debates que precisam ser feitos e depois a gente espera que a população entenda, porque, pelo menos como disse por mim, é necessário olhar para frente e principalmente buscar fazer o correto para que não prejudiquemos a cidade, como é o caso da PGV, que há 30 anos não era feito esse debate, e coloco quanto o município deixou de arrecadar sem fazer essa revisão.
O senhor falou do plano diretor alguns instantes atrás, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa realidade. O plano diretor deveria estar pronto em 2016, nós estamos em 2022. A pergunta é, os estudos ainda continuam válidos, né? Tudo que foi feito? E vários empresários do ramo de construção civil estavam muito preocupados, porque eram estabelecidas nesse plano diretor algumas medidas que inviabilizavam a construção de imóveis, por exemplo, mais populares, né? Ou mais para uma linha popular. Esses empecilhos foram removidos do plano diretor e, os estudos feitos, eles foram aproveitados, ou seja, o plano diretor continua válido apesar desta defasagem?
Veja, Ney, esse é o ponto central que você nos trouxe, que assim, a partir do primeiro dia que entrei no mandato na Câmara Municipal, tivemos a composição da Comissão Especial, mesmo sabendo ser um grande desafio, buscamos sim fazer parte, porque o plano diretor é um instrumento de uma política pública de desenvolvimento urbano, de que é muito importante, de que, especialmente o ponto que você trouxe, se não for debatido, discutido ou uma vírgula fora do lugar, ele pode vir a travar o desenvolvimento da cidade. E esse foi o principal motivo, além de outras questões pontuais, de que essa aprovação e discussão veio ocorrer somente agora. Sucintamente, o que aconteceu? Em 2016, sim, deveria ser o ano que deveria ser protocolado, debatido e aprovado pela Câmara Municipal, sancionado pelo ex-prefeito Marcelo, a revisão do plano diretor, dentro do prazo de 10 anos que traz a legislação federal. O ex-prefeito Marcelo, e sempre destaco muito isso, e para deixar bem claro, e sempre deixo, não é uma forma de ataque, não é uma questão política, é apenas uma questão de realidade e de bom senso. Esses estudos começaram a ser feitos por uma empresa, no primeiro ponto. E aí, entre umas críticas que nós ficamos no meio disso tudo, pegamos o bonde andando, uma empresa foi contratada para fazer assessoria por dispensa de licitação no valor de R$2 milhões, já contratada perto do prazo que deveria ser enviado o plano. O plano diretor e os estudos foram feitos, foram enviados e protocolados na data de 15 ou 19 de dezembro de 2019. Ou seja, já 3 anos após o prazo que a prefeitura deveria ter protocolado, foi feito esse envio à Câmara Municipal. Porém, nós temos um problema já aí. O ano legislativo na Câmara vai de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, de forma ordinária. Então, já em 2019 não haveria como fazer a análise e a tramitação de imediato do plano diretor. Virando o ano, no começo de 2020, veio o advento da pandemia. Tive algumas conversas com o ex-vereador Pietro, ao qual tenho um grande respeito, carinho e admiração. Ele nos trouxe a situação de que, depois vinha conversar com o Ministério Público também, acredito que em março, abril, o Ministério Público deu uma recomendação de que a fase que se encontrava o plano diretor, naquele momento da legislatura, no começo de 2020, que era a proposição de emenda pelos vereadores, seguia um rito específico de ficar, salvo engano, 30 dias parado na comissão para a proposição de emendas dos vereadores, mais 30 dias para a comissão dar o seu parecer, e posteriormente deveriam ser realizadas audiências públicas para a liberação dessas emendas do plano diretor, apreciação, votação e seguir para a sanção do executivo. Dessa forma, o vereador Pietro, corretamente, decidiu por não fazerem as audiências públicas, conforme a recomendação do Ministério Público aqui do Estado. Foi até final da legislatura passada essa recomendação. Como disse, assumimos no começo dessa legislatura, em 2021, o plano diretor, buscamos fazer esse encontro de informações, e já na primeira reunião que tive, a convite da Associação Paranaense de Construtores, esse ponto que você trouxe foi o mais preocupante. Levando em consideração, como eu disse, que tenho a ciência de que o plano diretor é um instrumento principal da questão do desenvolvimento da política urbana, e já pontualmente foi colocado pelos construtores, como você disse, de uma residência, moradia acessível, eles colocaram justamente esse ponto, de que havia artigos, havia questões do ordenamento jurídico naquela lei que travariam e impediriam o investimento. Nós estaríamos inviabilizando aqui no município e espantando esses investimentos e construções e proporcionando moradias acessíveis para a região ou, quem sabe, para fora da cidade. Dessa forma, especialmente o que assustava era, na pandemia, o principal índice e setor que puxou o CAGED da geração de emprego aqui de Ponta Grossa para positivo e para cima foi a construção civil. Então nós buscamos nesse primeiro momento ter essas informações. De um lado, a parte técnica da prefeitura, do IPLAN, era bem inflexível quanto a isso. Do outro lado, os construtores e toda a sociedade setorizada tinham a defesa dessa aprovação, de que já estava, isso corretamente, muito atrasado a questão do andamento do plano, e nós ficamos nesse confronto no meio dessa troca de tiros. Então buscamos ainda ter uma certeza disso, conversei com o Ministério Público também, que veio a rever esse posicionamento de fazer audiências públicas agora, mais para o final de 2021. Nós fizemos audiência pública e estivemos fazendo esse debate. Mesmo em ano eleitoral, o doutor Jânio, cito aqui, do Ministério Público, foi compreensivo quanto a isso, fez o seu papel com excelência de ficar fiscalizando e cobrando da Câmara Municipal esse andamento, mas a Câmara, por todos os problemas, conseguiu fazer esse andamento. Para encerrar, né, no meio disso, né, de vai ou não vai, né, alguns defendem que vai dar problema, outros que não, que deveria ser feita a aprovação, que não deveria, fato é que, inclusive até foi uma, não me recordo as palavras que foi o doutor Jânio que disse, mas é preciso já, depois de toda essa morosidade, fazer a aprovação, seguir para a sanção, e isso coloca como compromisso da Câmara Municipal. A partir do momento que apontem um erro no plano diretor, devido também à nossa incapacidade naquele momento e de todos os problemas que passaram, de fazer alterações que causem segurança jurídica, seja os construtores ou qualquer setor que seja, a Câmara Municipal estará à disposição para fazer qualquer tipo de debate, apreciação e modificação no plano que não trave o desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa.
São 11 horas e 28 minutos, estamos chegando ao fim da entrevista. Aquela metragem, então, que incomodava os construtores, aquilo foi retirado do plano diretor?
Ela foi colocada no substitutivo geral enviado no final do ano passado. Acredito, não me recordo ao certo qual projeto de lei se refere, mas ela foi numa conversa com a própria Associação dos Construtores Paranaenses e também no outro ponto, mas foi revista a princípio.
Agradeço muito ao senhor Felipe Chociai, presidente eleito da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Desejo muito sucesso ao senhor Felipe Chociai no comando da Câmara Municipal a partir de 2023. Estamos encerrando a entrevista neste momento. Vamos passar para a Rede Nacional. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade. Direção de jornalismo Ricardo Silveira. Direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Ao senhor Felipe Chociai e aos demais vereadores representados aqui por ele neste momento. Feliz Natal e Feliz Ano Novo.